Senhor presidente, senador Paim, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, senhor presidente, na primeira metade do século passado, os ideais de progresso e desenvolvimento do Estado de Sergipe estavam restringidos pela falta de mão de obra capacitada, qualificada. O Estado queria crescer, queria ser uma vocação agrícola, florescer para, a partir daí, abrir novos horizontes econômicos e sociais para o povo sergipano. Mas faltavam escolas capazes de formar administradores, professores, bacharéis, médicos e tantos outros profissionais capazes de colocar a Sergipe no rumo do crescimento. Mas em 1948, com a criação da Faculdade de Ciências Econômicas e da Escola de Química, começava a história da futura Universidade Federal de Sergipe, a única universidade pública que até hoje o povo sergipano tem. Não tem outra. Em Sergipe não existe universidade estadual e não existe outra universidade pública. Somente desde a década de 40, a Universidade Federal de Sergipe. E como ela vem conduzida, com muito esforço, pelos reitores que lá passaram, e cito hoje o professor Ângelo Antonioli, um determinado, um vocacionado, com o qual conversei hoje, sobre a luta incansável e o pires na mão atrás das emendas parlamentares. Pois bem, senhor presidente, naquela época, em 1900, final da década de 40, reúne-se a primeira escola da Faculdade de Direito e a Faculdade Católica de Filosofia. Em 1950, em seguida, a Escola de Serviço Social. Em 1954, por fim, a Faculdade de Ciências Médicas, pela qual me formei, me graduei. Mas, em 1961, e alcança-se o número de escolas superiores necessárias à criação de uma universidade, somente na década de 60, efetivada em 15 de maio de 1968, através do Decreto-Lei 269. Institui-se, à época, a Fundação Universidade Federal de Sergipe no âmbito do Sistema Federal do Ensino Superior. Sobre a fundação, agrupam-se todas as demais entidades de ensino superior que existiam no Estado. Sergipe cresceu e, consequentemente, aumentou a demanda de profissionais de diversas áreas. Coincidentemente, também, Sergipe cresceu na área de extração mineral, de extração de petróleo, enfim. A universidade prosperou. Na década de 80, as quatro unidades de ensino do campus da USF, Universidade Federal do Sergipe, o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, o Centro de Ciências Biológicas da Saúde, foi um dos primeiros alunos a entrar naquele campo, e o Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, e o Centro de Educação e Ciências Humanas. Foram transladadas a cidade universitária para a Universidade Universitária Professor José Aloysio de Campos, localizada no município de São Cristóvão, na Grande Aracaju. O novo campus da Universidade Federal de Sergipe foi acolhido com orgulho pela pequena São Cristóvão, que havia sido a primeira capital do Estado e que é, até então, a quarta cidade mais antiga do Brasil. Ou seja, o Brasil começou por lá também. Em sua passagem urbana, hoje se misturam os edifícios do Centro de Ciência e o Centro Arquitetônico Histórico tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 23 de janeiro de 1967, do qual fazem parte a Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitória e o Convento de São Francisco na nossa querida São Cristóvão. Nesse cenário, a Universidade Federal de Sergipe construiu a sua história. Aumentou a oferta de curso, promoveu o aperfeiçoamento do seu corpo docente e ofereceu educação de qualidade a milhares e milhares de sergipanos, atendendo a milhares e milhares de famílias. Em 1989, eu mesmo recebi ali meu primeiro diploma de nível superior na Universidade Federal de Sergipe e graduei-me, senador Paim, médico, pela minha universidade. O campus de São Cristóvão ficou pequeno. A universidade expandiu-se para outras cidades do Estado até então e atualmente funciona não só em Aracaju, mas funciona em Itabaiana, minha terra natal, Laranjeiras e Lagarto, último campus instalado no ano de 2012, mas agora com o sonho de se expandir ainda mais, indo para o Alto Sertão Sergipano, Nossa Senhora da Glória. Muitas dificuldades, muitas. Se Vossa Excelência, senador Paim, Se Vossa Excelência, senador Eliano, ouvir o reitor da universidade, você vê o desejo, o sonho de querer expandir, de chegar a cantos importantes do nosso estado, mas falta o recurso. O contingenciamento tem sido feito frequentemente e a nossa universidade, nossa única universidade, tem sido atingida um centro no seu coração. Hoje, com 5 campi, a Universidade Federal do Sergipe oferece mais de 100 opções de curso e graduações presenciais, entre os quais estão Engenharia Química, Direito, Medicina, Farmácia e tantos outros. Oferece dezenas de cursos à distância, como Ciências Biológicas, Física e Filosofia. Na pós-graduação, conta com curso de mestrado e doutorado nas diversas áreas fisiológicas, arqueológica, nos centros de engenharias, enfim. O programa de pós-graduação em arqueologia, inclusive, foi o segundo mestrado acadêmico nessa área de conhecimento a ser criado em toda a região Nordeste e o quarto no Brasil. No campus São Cristóvão, 95% dos professores são doutores. Em todos os demais, a maioria dos docentes também tem o título de doutor. Hoje, já são mais de 20 mil alunos que frequentam os cursos de graduação e pós-graduação, ensino à distância oferecido pela nossa Universidade Federal de Sergipe. 3 dos seus estudantes, inclusive, estão em Brasília hoje, representando o Estado na final do Desafio Empreendedor de 2014. Eles foram vencedores da etapa estadual do Desafio Universitário Empreendedor do SEBRAE, superando mais de 600 concorrentes e mais de 13 instituições de ensino. Entre os ex-alunos, há eminentes figuras públicas brasileiras. Graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Sergipe, ainda no seu começo, em 1962, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Augusto Aires de Brito. Passaram também pelaquela instituição de ensino superior o atual ministro do TST, Augusto César Leite, o empresário e político, amigo, doutor Albano Franco, e os senadores da República aqui então, Antônio Carlos Valadares e a senadora Maria do Carmo. A artista plástico como Hortência Barreto também estudou na nossa Universidade Federal, assim como o cidadão itabaianense como eu e desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o doutor Vladimir de Souza Carvalho. No campo da pesquisa, os alunos de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe vêm desenvolvendo projetos de substancial importância para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. Entre eles, gostaria de mencionar, na área de ciências agrárias, os grupos de investigação sobre o manejo de solo e de sustentabilidade, engenharia e tecnologia e ciências de alimentos. Na área de ciências biológicas, os de genética e de conservação dos recursos naturais e a biohorta do Nordeste. E para citar apenas mais uma área, dentre tantas que pesquisa da nossa universidade com a qual me sinto pessoalmente conectado, refiro-me às ciências da saúde, com um projeto relacionado à dor e à motricidade, além da imunoterapia, imunologia e de anatomia molecular. Inúmeros outros assuntos vêm sendo tenazmente investigados nas áreas de ciências sociais, das humanas, das ciências exatas. E as pesquisas rendem, como rendem, bons frutos. A dissertação de mestrado da advogada Lara Freire Bezerra de Santana, abre aspas, que diz: o judiciário como guardião da Constituição, democracia ou guardiania? Acaba de ser publicada em livro. E demais, é demais um dos frutos gerados pelo curso de mestrado em Direito Público que a autora concluiu na nossa Universidade Federal. Toda essa produção científica cresceu e vem crescendo nos últimos anos. Deve-se ao aumento da quantidade de professores e doutores nos quadros da nossa Universidade Federal. E que, além do crescimento do número de bolsistas do CNPq, e que desse conhecimento o nosso Estado precisa desenvolver suas potencialidades. A Universidade Federal de Sergipe, ao longo dos últimos 45 anos, vicejou em São Cristóvão e se tornou uma das grandes instituições de ensino superior no Brasil, segundo o ranking da Folha de São Paulo de 2014, das 192 universidades brasileiras. Subiu quase 20 posições, se compararmos com o que se ocupava em 2013. Conquistada com esforço de sucessivas reitorias, do seu corpo docente, a solidez acadêmica da nossa universidade é incontestável. Mas precisa de ajuda, senador Paim. Precisa de ajuda. Não dá para cortar orçamentos, precisa de emendas parlamentares, precisa de ajuda de toda a bancada federal, que tem sido solidária, que tem sido compreensiva, mas é preciso mais. O reitor Ângelo Antonioli Ainda hoje me apresentava um projeto de lá instalar um hospital de referência em odontologia. Para tanto, ele foi ao gabinete de cada parlamentar sergipano, pedir ajuda, pedir auxílio para que esse hospital de referência em odontologia, que nós não temos hoje em Sergipe, fosse instalado. Conta não só com a minha, espero poder contar realmente com a colaboração de toda a bancada sergipana. Lamentável, senador Paim, que os recursos que destinamos para a saúde, metade das emendas, eles não possam ser também colocados para a nossa universidade. Deveriam poder. É o recurso que vai para a universidade, ele tem um dobro realmente de destino, porque ele forma, ele qualifica e ele faz parte da construção de um SUS melhor, porque lá estão professores, lá estão doutores, lá estão especialistas, lá estão aqueles que aprenderam e que querem aprender, como eu aprendi. E faço aqui um apelo ao todo o Congresso Nacional para que a gente possa realmente mudar a lei e melhorar que os recursos do orçamento da saúde possam, assim como a gente pode mandar para as instituições filantrópicas, a gente também possa realmente mandar e encaminhar para as instituições públicas, especialmente as nossas universidades e especialmente realmente na área e na infraestrutura dessas universidades. Se eu quiser mandar recurso do que eu tenho direito de emenda para a infraestrutura, para construir o hospital universitário, para construir o hospital de odontologia, infelizmente não posso, não poderei fazer isso. Então aqui fica esse apelo para toda a bancada e dos colegas parlamentares para que a gente possa realmente melhorar e qualificar mais ainda. Porque mandar recurso para a universidade significa mandar recurso para o SUS e mandar recurso realmente para aqueles que são graduados e qualificados. Se podemos mandar para instituições filantrópicas, por que não podemos realmente construir um ambiente melhor, um ambiente preparado, um ambiente qualificado, hospitais? Por que não podemos realmente mandar para a construção de novos hospitais e melhorar a infraestrutura? Então fica aqui realmente esse apelo a toda a bancada e aos colegas parlamentares. E para finalizar, senhor presidente, gostaria de chamar a atenção aquilo que mostrava aqui ao senador Lindenberg. Aqui, na semana passada, mais uma vez, fiz um apelo à presidente Dilma, que nesse segundo mandato dela, ela não esquecesse, fosse veemente, tivesse um plano e um plano efetivo de combate à violência no país. Coincidência ou não, esta semana, um dos principais semanários do nosso estado, o jornal Os Informes, traz na sua capa, chamando a atenção não só do povo sergipano, mas do povo brasileiro. Brasil é o país onde mais ocorre homicídios no mundo, 400% mais que toda a Europa. Não dá para ficar passivo, não dá para ficar passivo e não dá para cruzar os braços diante de tanta maldade, diante de tanta perversidade. É preciso um plano nacional efetivo de combate à violência. É preciso chamar toda a sociedade, mas o Estado realmente comandando isso para que realmente não se cometa tantos crimes no nosso país. O nosso número é maior do que o número de toda a Índia, que tem 4 vezes maior número de habitantes do que o nosso. E, lamentavelmente, o meu pequenino Sergipe, geograficamente falando, hoje é o terceiro estado mais violento do país. O terceiro estado onde mais se mata no Brasil. Fruto do descaso, fruto realmente de um governo descompromissado. Senador Aureliano, é impressionante como diariamente, dioturnamente, a gente recebe nas redes sociais: ocorreu um homicídio na capital, ocorreu um homicídio na cidade do interior, virou rotina. Não podemos perder o senso de indignação, não podemos cruzar os braços, tamanha violência no nosso país, especialmente no nosso estado. É muito descaso. Isso pode acontecer com qualquer família. É verdade aquilo que disse aqui o senador Lindenberg. Realmente tem ocorrido com os mais pobres, com os negros, com aqueles realmente de classe social mais inferior. Mas nenhum cidadão brasileiro está longe de ser atingido por uma dessas violências. Falo de homicídios, não falo de outro tipo de crime, não. Não falo de roubos, não. Falo de homicídios. É inaceitável isso que está acontecendo no nosso país. E, mais uma vez, apelo à presidente. O palanque já foi desarmado. No meu entender, já foi desarmado. Faço parte do time do quanto melhor, melhor. Mas quando está ruim, quando está pior, é hora de fazer a reflexão e é hora de dar um não. Basta, chega disso que estamos vivendo aqui. Senhora presidente, precisamos urgentemente. País, governo federal, comandando realmente de um plano nacional que seja efetivo, que traga esperança para o povo brasileiro e que devolva a esperança também para o povo brasileiro e que também essa esperança chegue ao povo sergipano. Porque se gasta muito mais em segurança do que se gastava antigamente, mas os números só têm sido crescentes da violência no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aí pela paciência de nos escutar, mas não poderia jamais de trazer esses dois temas importantes, que a nossa Universidade Federal de Sergipe precisa de ajuda e que não dá mais para suportar a dor de milhares e milhares de famílias brasileiras, tamanha violência instalada em todos os cantos desse país.